podcast conectado com vocês nesta hora. Amém? Fiquem à vontade. Estejam sempre conectados com a gente. Rádio Deus é Fiel sempre. Eu sou o pastor Nilo, diretor da Rádio Deus é Fiel. É um prazer você acessar nossas lives, os nossos arquivos aí de mensagem, amém? Graças a Deus o Instagram liberou aí com a live para a gente poder fazer um tempo aí um delimitado, amém? Dentro do que realmente eu também trabalho aqui, muito bom. Fizemos sábado uma live com uma conferência do Ministério Shema Shofar, foi muito bom mesmo, amém? Amados, eu quero nesta hora compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Josué. Inclusive, um dos versículos a qual a gente ouve falando, sempre as pessoas repetindo, mas nesta geração, nesse século, a gente vê que tem sido muito difícil de ser completo. E quando eu chegar nesse versículo, vocês vão lembrar muito bem. Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, tema o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joga fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Perdão, amados, estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo que eu falei. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amados, texto muito rico, né? Josué foi o sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel na saída do Egito, na travessia ali do deserto. Então, quando Deus chamou Moisés, Deus, né, arrebatou o corpo de Moisés, Moisés levou Josué diante do Senhor. Josué foi ungido e consagrado para dar continuidade, para que o povo pudesse então entrar na terra prometida. E assim, amados, aconteceu, graças a Deus, né, por isso, né? Claro que tudo que aconteceu lá atrás, desde o começo até aqui, enquanto existe terra e céu, enquanto Jesus não voltar, tudo que aconteceu lá atrás tem um reflexo no tempo de hoje, vai ter no tempo de amanhã, mas a suma de tudo é, Jesus vai voltar. A graça vai ser tirada da terra. E infelizmente quem estiver aqui fora desse tempo da graça vai passar um tempo muito difícil. Estamos vendo hoje, amados, neste tempo, eu falo por experiência nessa minha caminhada, nessa minha jornada, quantas famílias estão sendo desmanteladas, estão sendo desfeitas. Enquanto nesta hora eu estou aqui ministrando a palavra, falando sobre este maior projeto de Deus, que é a família, famílias estão sendo destruídas, famílias estão sendo desmanteladas, estão se dividindo, marido deixando mulher, mulher deixando marido. E essa bagunça toda, que o diabo gosta muito, está acontecendo nos quatro cantos da terra. É triste essa realidade? É. Gostaria que nós pudéssemos viver, né, essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Infelizmente, hoje eu tenho uma filha que ainda não reconciliou com o Senhor, não anda com o Senhor, mas cada um faz a sua escolha. A escolha é individual, amém, amados? A salvação é individual. Andar com Deus, amar a Deus, obedecer a Deus é uma escolha. Cada um faz a sua escolha, mas cada um tem por consequência aquilo que escolheu. Eu não vou sofrer a escolha de ninguém, não vou ter que prestar conta da escolha de ninguém. Eu vou prestar conta daquilo que eu escolher, daquilo que eu decidi, daquilo que eu falar, daquilo que eu fizer. A única condição que possivelmente espero não estar diante de Deus com essa causa em aberto, mas a única coisa que eu acredito que estarei prestando conta diante de Deus é por aquelas almas que possivelmente eu não tenha ganhado para Jesus. Mas se eu não falhei nisso, não terei que prestar conta de ninguém, mas de mim mesmo. Assim cada um de nós. Fala português? You speak. I am speaking Portuguese. Ok. Oi? Digitar? I am from Brazil. Então, amados, eu quero trabalhar com você esse texto aqui. Ok? Então ele diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Amados, eu estou interagindo com pessoas que estão nas lives aqui comigo. Ok? Tranquilo? Então, quando vocês verem que eu interrompi um pouquinho, falei alguma coisa, é devido à live com a qual eu estou compartilhando e comunicando com outras pessoas, mas algumas não falam português, então aí eu não tenho como comunicá-los. Eu tento, mas não consigo. Então, amados, agora Josué chega diante do povo de Israel e vira para o povo e fala assim: olha, agora temam o Senhor. O que é temer ao Senhor? O que nos condiciona a palavra? Obedecer ao Senhor. Reverenciar ao Senhor, a sua santidade, a sua majestade. Amém, amados? A Trindade, ela é digna da nossa posição de obediência, de respeito, de reverência. Amém? Quando o Senhor fala temer, não é simplesmente o medo em si, mas sim obedecer, respeitar seus mandamentos, seus estatutos, suas ordenanças. Esse é o nosso dever ao nos tornarmos cristãos, ao termos então Jesus como Senhor da nossa vida, é voltarmos para a palavra, meditarmos na palavra, para que nessa meditação, na revelação do Senhor para a nossa vida, obedecer naquilo que ela nos direciona, naquilo que ela nos ordena. Então, colocando-se assim nessa postura, nessa conduta, nós estamos também nos posicionando com temor ao Senhor. E com certeza, amados, nós só temos a ganhar, nada a perder. Quem vai perder sempre será o inimigo e não o Senhor. Amém? Então ele fala assim, agora, é agora. Não era ontem, não é daqui a pouquinho. É agora. A palavra vem para nós neste momento, agora. Eu não sei como você se encontra, como você está, o que está acontecendo. Eu não sei como vocês estão vivendo, mas eu quero dizer para vocês, se há alguma coisa errada, se alguma coisa não está procedendo dos princípios da palavra na sua vida, na sua conduta, então está na hora de você se posicionar em temer o Senhor a partir deste momento. Precisamos entender isso. Precisa ser assim a nossa conduta. Nós precisamos nos colocar desta forma diante de Deus. Porque se assim não for, não adianta nada. Amados, toda a nossa condição vem da obediência. A Bíblia fala assim, olha, aqueles que me amam, ouvem a minha voz e me seguem. Ouve a minha voz e me segue. Essa é a nossa condição. Se realmente amamos o Senhor, realmente queremos viver para o Senhor, então, essa deve ser a nossa conduta, essa deve ser a nossa postura, a nossa posição. Obedecer ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Não adianta eu falar, tanto que o próprio Senhor Jesus falou assim, olha, vocês vão chegar perto de mim dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu profetizei, eu curei, eu expulsei, tudo em teu nome, para trás de mim, porque eu não vos conheço. Sim, amados, essa será a fala do Senhor para aquele que realmente não viver agora com o Senhor, não viver para o Senhor. Entende isso, amados? Aqui José falou assim, olha, agora, temam o Senhor e sirvam-no. Amados, é tão prazeroso servir o Senhor, é tão prazeroso se relacionar com Deus, não só de a sua casa, de adorar, de louvar, de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, mas acima de tudo, se voltar para o ID, se posicionar no ID. Isso é servir, isso é trabalhar para o Senhor, isso é a obra do Senhor. Vale a pena? Vale. Claro que vale. A Bíblia diz que a obra sem fé é morta e a fé sem obra é morta. Então, meus amados, se eu e você dizemos que amamos o Senhor, dizemos que temos o Senhor como nosso Deus, mas não realizamos a obra, porque a fé sem obra é morta. E a nossa salvação, ela começa pela fé, mas ela precisa ser desenvolvida, como dizem Filipenses. Se nós não vivemos tudo isso, se nós não vivemos assim com Deus, que relacionamento é esse com Deus? Que posição é essa que dizemos ter com Deus, viver com Deus? Consegue entender, amados? Ele fala, agora temo o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Ele está falando, a palavra de Deus está falando para mim e para você hoje, agora. Tema ao Senhor, obedeça. E qual que é a obediência? De servi-lo. Mas para servir a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é como eu quero, não é quando eu quero. A minha vida não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Amém, amados? Ele é Senhor da minha vida, então eu sirvo enquanto Ele quer que eu sirva. E quando Ele quer que eu sirva, a hora que Ele quer que eu sirva, e não como eu quero, a hora que eu quero. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender, nós precisamos vivenciar essa palavra. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com fidelidade e integridade. Integridade, inteiro. Deus não nos quer pela metade. Ele quer inteiro, integridade. Não tem como falarmos que a nossa vida pertence a Deus naquilo que eu quero que Ele faça. De jeito nenhum. Não tem como esse tipo de relacionamento com Deus. Não tem como viver com Deus tendo Ele o senhorio sobre nossas vidas. Só quando nós deixamos e queremos daquilo que Ele sabe que nós precisamos e aquilo que apresentamos para Ele. Não. Servir a Deus é na vontade dEle, é no propósito dEle, é no querer dEle, não no meu e não no seu. O que Deus tem esperado de nós? Temos realizado? Temos servido a Ele com integridade? Precisamos pensar nisso, amados. Precisamos nos posicionar. Sirvam com integridade, com inteireza de coração. Não existe senhor de nada pela metade. Não existe senhor por partes. Quando a pessoa é dono de uma coisa, ela tem que ser dono por completo. Por exemplo, se uma pessoa compra alguma coisa à prestação, aquilo que ela comprou à prestação é dela? É dela enquanto ela está pagando, enquanto está em posse dela. Se ela vender aquilo que ela não terminou de pagar, ela não passa a ser, passa a não ser mais dona e ao mesmo tempo outra adquiriu. Ela não tem mais aquilo, mas ela enquanto não paga, até para vender fica difícil. Consegue entender? Agora, a partir do momento que eu compro alguma coisa à prestação e eu pago aquilo, eu termino de pagar aquilo, com certeza aquilo é meu. Ali eu tenho a liberdade de fazer o que eu desejar, dar, vender, repassar, não importa, mas agora é meu. Agora, imagina Deus em nossas vidas. Deus só é Senhor da nossa vida se Ele for 100%. Se eu controlar 0,1% da minha vida, então Ele não é Senhor, nem meu e nem seu, se assim a nossa vida é. Então aqui Josué começa falando: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, ser fiel ao Senhor. A Bíblia diz em Coríntios que mesmo quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel. Só que as pessoas são levadas a pensar, quando ouve alguém citar esse versículo, quando ela lê esse versículo, ela é levada a pensar que mesmo que ela viva uma vida fora do propósito, em desobediência, em pecado, que Deus vai ser fiel com ela em cumprir tudo aquilo que ele prometeu para ela. E não funciona assim, não é dessa forma. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que Deus honra quem o honra. Quem o despreza é desprezado. Deus tem uma ordenança para todo aquele que um dia o reconhece e assume o seu filho como Senhor e Salvador da sua vida, e tem ali o Espírito Santo habitando nele. Que ordenança é essa? Qual que é esse propósito de Deus? Que nós venhamos vivenciar o ID. Que nós venhamos falar do amor de Deus. Que nós venhamos apresentar para as pessoas o plano de salvação. Quando nós entendemos isso, nós vivenciamos isso, nós desenvolvemos nossa salvação, nós alegramos o Senhor nosso Deus. E então temos o privilégio, a oportunidade de vivenciar a fidelidade de Deus. Quando aqui então ele diz assim, na palavra dele em Coríntios, que ele é fiel mesmo quando nós não somos fiel. Agora, quando nós não somos fiéis ao Senhor, nós temos uma situação muito delicada, porque a fidelidade dele, que ele diz que ele permanece fiel, é em cumprir sua palavra. É trazer a realização e cumprimento da sua palavra, como está lá em Deuteronômio, a partir do versículo 15. Quando aquele que não obedecer virão sobre ele todas essas maldições. Por quê? Por causa da desobediência. Então não pense que mesmo que você não é fiel ao Senhor, não tem essa fidelidade para com Deus, que ele vai ser fiel que ele te prometeu isso, aquilo, ou vai te dar isso, ou vai fazer aquilo para você, que vai se cumprir. Não, ele vai cumprir a palavra dele, porque ele é fiel à palavra, e Deus tem compromisso com a palavra dele. E ele só vai ter compromisso comigo se eu tiver sustentado pela palavra, se eu tiver por base a sua palavra. Porque se eu não tiver por base a minha vida, a palavra do Senhor, ele não vai ter compromisso comigo. Mas para eu ter por base a palavra, eu preciso meditar e eu preciso escolher obedecer, vivenciar, praticar. Nós temos uma ordenança que a maior parte da igreja hoje não vive ela, que é o ide, ide e fazei discípulos. Temos feito discípulos? Temos falado do amor de Deus, temos falado do amor de Cristo, temos apresentado o plano de salvação. Nem sempre as pessoas estão se posicionando dessa forma. A igreja está omissa nessa parte. É, amados, essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Precisamos acordar enquanto é tempo. Estou passando uma mensagem para ela. Eu estava com uma pessoa aqui na live, mas ela parecia ser das Filipinas ou parecia ser da China, não deu para entender, saber muito bem. E aí eu peguei e falei com ela que eu sou pastor, minha life aqui é pregando a palavra. Então, tipo assim, ela tava aqui, mas quando eu falei isso, enquanto eu não falei que eu era pastor e pregando aqui a palavra do Senhor, ela pegou, então desistiu de continuar. Mas eu deveria ter ficado quieto, né, calado, porque a palavra tem poder, ainda que ela não tivesse entendendo. A palavra estava sendo ministrada para o espírito dela, né? Mas amém, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, amados, aqui ele fala assim: olha, agora temo o Senhor e sirvo-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirva o Senhor. Amados, eu vim de uma outra religião. Andei por vários caminhos, busquei Deus em vários lugares, bati em várias portas. Mas um dia ele bateu na porta do meu coração, como lá está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. É, mas essa foi uma realidade, uma verdade na minha vida. E desse dia então que eu abri meu coração para Jesus entrar, o Senhor passou a ser o Senhor da minha vida. E ele é 100% Senhor da minha vida. Não vou dizer para vocês que 100%, principalmente no começo não foi assim. Eu não vou dizer para vocês que 100% eu sou fiel em deixar o Senhor ser o Senhor da minha vida. Porque nós somos falhos demais ainda, erramos demais. Mas o que eu posso, enquanto eu entendo, eu consigo entender, eu sempre deixo o Senhor ser Senhor da minha vida. E cada tempo que passa eu tenho amadurecido mais nesse entendimento, amados. Eu tenho amadurecido mais nessa compreensão diante do Senhor. E é tão bom ter Deus como Deus das nossas vidas. Eu não sei como você está, não sei o que você está vivendo, como você está passando, como você está se relacionando com Deus. Porque, infelizmente, amados, a maioria das pessoas, tudo que ela passa em dificuldade, em luta, em tribulação, provação, decepção, frustração, ela deixa refletir primeiramente no relacionamento dela com Deus. Ela deixa de orar, ela para de orar, ela deixa de ir na igreja, não quer saber na comunhão com os irmãos, não quer nem passar onde tem igreja, onde tem irmãos, não quer que ninguém visite, não recebe ligação, não atende ligação. O diabo leva ela a afastar literalmente de tudo e de todos. Essa é uma realidade. Muitas vezes as pessoas vêm para Jesus e ela não deixa o passado, ela não deixa as coisas do passado, elas se apegam ainda e demais nas coisas dos seus antepassados, quer manter alguma cultura familiar ainda, sustentar para honrar. E às vezes, muitas vezes, isso acontece, e quando acontece, isso entristece o Senhor. A Bíblia disse que Deus tem ciúmes de nós e que o Espírito Santo, ele tem um forte ciúmes por nós. Essa é uma grande realidade e gostosa de se viver, de saber que tem um Deus que tem ciúmes de nós, mas um ciúmes que reflete em nós o seu amor, o seu caráter, a sua vida, e não nos escraviza, nos dá liberdade. O mundo pensa que nós somos escravos de Deus porque nós não podemos nada. Mentira! Nós somos as pessoas mais livres porque o nosso Deus não nos proíbe de nada. Ele nos adverte, ele nos orienta, ele nos direciona. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não me deixarei enredar por nenhuma delas. Eu escolho não beber, nunca bebi. Eu escolho não fumar, nunca fumei. Escolho não usar droga, nunca usei droga. Enquanto não era convertido, vivi uma vida normal de uma vida sexual ativa, porque no mundo isso é normal. Se relaciona, se encontra uma pessoa, você se sente bem com aquela moça ou com aquela a moça se sente bem com aquele rapaz. Infelizmente, né, desde a minha época não se tinha mais aquele temor, né? E tinha os ensinamentos, mas não tão claros, biblicamente claros para nós. Para nós, principalmente homens, era aquela condição assim, caiu na rede é peixe, e vamos aproveitar a oportunidade, vamos vivenciar as oportunidades. Era esse, tem essa. Mas eu não era promíscuo, não era lascivo, nada disso. Eu tinha um relacionamento com a pessoa, que era uma única pessoa, né? Depois eu conheci uma moça, namorei com ela 9 anos, encontrei ela uma pessoa virgem e ela terminou comigo. Eu deixei ela virgem para o seu futuro esposo, sempre respeitei. Então, as pessoas muitas vezes traz para a vida cristã muitas coisas que vêm lá dos seus antepassados, às vezes até mesmo ligado à idolatria, ligado às coisas pagãs, né? Ao costume, à cultura pagã dos seus familiares, dos seus antepassados, e deixa de viver a novidade de vida cristã, a novidade de vida espiritual, a novidade de vida com Deus, amados. Sim, essa é uma verdade. Josué falou assim: olha, agora temo o Senhor e sirvo-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Novamente ele fala: e sirvam ao Senhor. Eu não sei o que você trouxe dos seus antepassados. Talvez os seus antepassados, seu pai ou sua mãe, o seu, tinha lá um desejo, um plano, e que aquilo para ele se tornou um ídolo, aquilo para ele se tornou algo que eles tinham na vida deles como até forma idólatra. E você vem carregando isso, e hoje você então se coloca na sua posição com Deus carregando isso. E isso tem impedido a sua vida cristã, isso tem impedido a sua vida com Deus, isso tem impedido você de andar com Deus como realmente às vezes até você deseja. E talvez você ainda não parou para ouvir a voz do Espírito de Deus falando para você sobre isso. Talvez você está preso a essas situações aqui que não deixa você viver em novidade de vida. Acorde para a realidade. Pense nisso. Ele fala assim: se porém não lhes agrada servir o Senhor, olha isso. Se porém não lhes agrada servir o Senhor. E agora vai entrar aqui dando uma prensa no povo, causando neles, no povo de Israel, um choque de realidade. Olha, se não te agrada servir o Senhor, amados, no livro de Jó, se não me falha a memória, capítulo 22, fala para nós estarmos em paz com Deus. E nós precisamos, sim, amados, Tem pessoas que estão em pé de guerra com Deus, tem pessoas que estão lutando contra Deus e estão achando que tem toda essa condição, como se fosse Jacó. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Jacó lutou com Deus e Deus tinha um propósito. E Jacó havia feito um desafio ao Senhor. E naquela oportunidade de lutar, a Bíblia diz que ele lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Mas tudo, Deus estava ali com um propósito. Deus tinha um propósito para deixar acontecer, para que Jacó tivesse nessa condição e prevalecesse. Porque se Deus não tivesse, amados, nada teria acontecido como aconteceu. Jacó prevaleceu diante do irmão dele, depois foi para casa do tio dele, prevaleceu lá, diante da situação do sogro dele, com o sogro dele. Depois ele volta, prevalece diante dos irmãos dele. É, amado, enfrentou N situações. Teve um filho ali que foi levado ele a pensar que estava morto, mas no propósito de Deus não estava, né? No guardar de Deus não estava. Sofreu muito com isso, mas enfim, em toda situação Deus estava com ele. Então há pessoas na Bíblia que a Bíblia que Deus fala assim que ele venceu porque Deus era com ele, ele prevaleceu porque Deus era com ele. Em todo tempo Deus era com ele. Davi mesmo é um que Deus constantemente mostra a condição de Davi porque Deus era com ele. Então aqui agora Josué chega para o povo e diz: ó, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Amados, agora mesmo eu deixei de seguir aqui no meu Instagram uma pessoa que andou comigo, assim, nós fizemos monte juntos, tivemos um monte junto, tivemos em vigília juntos, andou junto comigo e ele saiu dos caminhos do Senhor, foi para o Reiki e tá lá com aquela filosofia de vida. Ele escolheu, tudo bem, respeito, não sou Deus, não, nem Deus, que é Deus que criou ele, não tem nenhuma condição com ele de obrigá-lo a nada. Quem sou eu de querer julgá-lo e acusá-lo? Eu não. Ele será julgado, mais cedo ou mais tarde. Ele vai ser julgado. Isso é fato. E quem vai julgá-lo é Deus, não sou eu não. Mas eu não posso concordar com isso, entendeu? Não aceito essa situação para mim. Eu escolhi Deus e eu quero servir a Deus. Até mesmo a minha casa, trabalhei e trabalho até hoje para que a minha casa sirva ao Senhor. Mas é uma escolha de cada um, junto comigo, escolher servir o Senhor. Cada um tem seu papel. Eu tenho papel de sacerdote, de valente, de provedor dentro da minha casa. Minha esposa tem o papel dela. Cada uma das minhas filhas tem o papel dela perante Deus para se cumprir, para se viver. Onde eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se não quiserem, na condição individual, que cada um tem liberdade de escolha, amados, quem sou eu? Nem mesmo como valente da minha casa, o sacerdote, o chefe da família, eu vou obrigar. Assim Josué apresentou: ó, agora é com vocês. Se vocês não têm agrado em servir ao Senhor, se vocês não se sentem bem, não, que não se sentem felizes em servir ao Senhor, escolha quem vocês querem seguir. É uma escolha. Só que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, amados, que estão aí até cumprindo alguns princípios dentro da vida cristã, mas que infelizmente não servem a Deus com integridade. Não, realmente não coloca a sua vida em integridade para servir a Deus. Não obedece a Deus. Infelizmente é uma religiosa, uma pessoa religiosa, e que nem aceita dizer que ela é religiosa. Ah, eu tenho muito tempo de caminhada, eu já li a Bíblia tanto tempo, eu já fiz isso, eu já fui aquilo, eu já participei disso. Mas no fundo, no fundo, você olha algumas condutas e olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Com muito temor no meu coração, quer ver realmente qual é a sua posição diante de Deus? É você olhar a sua conduta dentro da sua casa. Porque tudo em nós, tanto para nos alavancar, como para nos parar, tudo que revela o nosso caráter é dentro da nossa casa. Então, se eu não vivo dentro da minha casa os princípios da Bíblia, tá lá em Timóteo, eu não tenho como servir a Deus, né, a casa do Senhor, se eu não cuido bem da minha casa. É, amados. A palavra, ela tem resposta e nos cerca em todas as condições pela qual não tem justificativo, não tem desculpa, não tem transferência. É eu e Deus, é você e Deus. É eu e a palavra de Deus, é você e a palavra de Deus. Então, ou você vive Deus ou você não vive. Agora, pensar que está vivendo e é uma pessoa religiosa e Deus não vive, pelo amor de Deus. Hoje o pessoal passou cedo, hoje, não foi ontem que eu estava saindo para o seminário, para a conferência do Ministério Shema Shofar, e o pessoal passou cedo aqui na minha rua, no propósito deles lá, pagão. Mas é aquela questão, nesse período, todo mundo para de beber, a maior parte para de beber, para de fumar, para de prostituir, para... Não, eu tenho que me purificar, é os 40 dias de purificação. No último dia, ali, já estão tudo preparado para voltar ativa novamente do pecado. Eu não entendo que tipo de vida é essa, mas eu tenho que me arrepender todo dia, todo instante dos meus pecados. E arrependimento é mudança de conduta, de caráter, transformação de caráter. Não é remorso. Eu não tenho que viver remorso diante de Deus. Eu tenho que viver arrependimento. Isso faz parte de um estilo de vida cristã. E ser cristão, amado, é ser pequeno Cristo na terra. Porque Atos continua através da minha e da sua vida. Então Josué vira para ele e fala, ó, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Ou seja, essa palavra veio para Israel naquela época, mas ela se renova, ela traz para nós um questionamento, uma posição, um confronto de realidade que nós precisamos conhecer do nosso interior em relação a Deus. Por que que eu quero viver Deus para Deus e servir a Deus? Porque eu sou grato pelo que o Filho dele fez na cruz? É somente isso? Ou eu estou me relacionando com Deus por saber que ele é dono do ouro e da prata, que a mão dele e o braço dele não estão totalmente encolhidos para me salvar dentro das minhas necessidades desta vida e dessa terra? Ou eu me relaciono com Deus porque é meu prazer, é minha alegria obedecer a palavra dele, como diz o salmista? Por quê? Eu e você, porque você se diz cristão, porque você se diz servir a Deus, porque você se diz amar a Deus, porque você acredita que você está salvo. Se você for para a luz da palavra de Deus, literalmente você é sincero com você em olhar se você está salvo ou não. Se você realmente pegar a palavra de Deus, que é a luz, e julgar ela na sua vida, você teria a coragem de deixá-la refletir o seu caráter? E você assumiria verdadeiramente o seu caráter se Deus te mostrasse que você não está salvo? Que você não está salva? Amados, nós precisamos pegar a palavra de Deus e trazer para dentro de nós em confronto, como diz o salmista no Salmo 139. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho reto. Ou seja, amados, nós precisamos deixar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como um raio-x, um infravermelho, vir e refletir a nós, não é em nós, a nós, o nosso caráter, a nossa vida. É assim que estamos vivendo? A palavra reflete o tempo todo quem você é, como você está, se a sua salvação está segura. Amados, tem hora que eu leio a palavra, como ela se renova, e o Espírito Santo me mostra, ó, está errado, conserta. Ele fala assim, olha, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué virou para ele, para o povo de Israel, e falou, ó, aqui, ó, vocês têm que decidir quem vocês vão, que Deus vocês vão servir. Se a Deus ou se aos deuses dos seus antepassados ou da terra onde vocês estão morando agora. Porque eu e minha família vamos servir ao Senhor. Eu gostaria, amados, que um dia eu pudesse dizer assim, e num tempo muito longo, eu e minha família servimos, né? Serviremos, não. Servimos ao Senhor. E esse servir seja todo, porque eu vivo um dia de cada vez. Serviremos é porque ainda vai, né? Servir. Mas eu falo, eu e minha família servimos ao Senhor. Amanhã eu vou poder dizer, eu e minha família servimos ao Senhor. Eu não quero dizer serviremos. Eu sirvo ao Senhor desde que me converti, com meus 23 anos. E não quero parar. Porque quando eu chegar lá no céu, não terá aquela vida boazinha, tranquilinha, só de sombra e água fresca e água de coco servido pelos anjos. Não, amado, eu vou adorar. Eu vou cantar junto com os anjos ao Senhor. É isso que eu quero. Esse é meu desejo, esse é meu sonho, é isso que arde no meu coração. É a minha eternidade com Deus. Tá achando que eu vou nadar, nadar e morrer na praia? Tá louco, de jeito nenhum. Não, amados. Salvação não é porque eu confessei e vou na igreja, dou meu dízimo, canto, assumi o evangelho, ser cristão, que eu tô salvo e que Jesus está em mim, que minha salvação está. Não é assim que funciona. A palavra como luz precisa ser julgada no nosso interior para poder dissipar as trevas que muitas vezes ainda estão alojadas em compartimentos de nossas almas. A libertação é um processo, não é só. A libertação não é aquele que precisa, não é só aquele que está endemoniado ou endemoniada, não. A libertação precisa que aconteça na minha, na sua vida, diariamente. Porque desde o primeiro instante de concepção no ventre, existem as mazelas adâmicas e ali dos nossos antepassados. É um caminhão de porcaria que vem se levantar, se jogar tudo dentro das nossas vidas. Eu gostaria de hoje poder dizer assim, eu e minha família servimos ao Senhor. Mas essa não é a realidade da minha casa. Não adianta, eu não vou falar, não vou ficar aqui pregando para vocês, falando para vocês do amor de Cristo, achando vocês que tá tudo bem. Não, não tá não. Eu tenho uma filha que me deu uma netinha fora de um casamento. Uma filha que não tem Deus como o Senhor da vida dela. Uma filha que ainda, infelizmente, as coisas do mundo ainda atraem. Ela não tem compromisso com o Senhor. Então eu não posso dizer que eu e minha família servimos ao Senhor. E nem todos também da minha casa servem ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Entregar dízimo? Cantar? Fazer alguma coisinha na igreja? Não, amados. Servir ao Senhor é continuamente, é todo dia. O ID não é só para hoje que eu aceitei Jesus. Ele é para todo dia na minha vida. E eu tenho várias formas de servir dentro do ID. Diretamente eu prego as boas novas e faço a apresentação do plano de salvação. E tem aqueles momentos também que eu sirvo dentro da casa do Senhor, onde outros estão fazendo o seu ministério também acontecer. Somos um corpo, para que todo ele funcione, eu tenho que funcionar, porque a outra parte do corpo vai funcionar pelo que eu estou funcionando. Agora, se eu não funciono, como é que a outra parte vai funcionar? Consegue entender isso, amados? Pois é, essa é uma realidade da igreja hoje, a falta de entendimento e compreensão do que é viver para Deus, do que é servir ao Senhor. Josué falou assim: eu e minha família serviremos ao Senhor. Talvez você se encontre assim também. A sua família ainda não serve ao Senhor. Mas quer dizer que você vai desistir, você vai esmorecer, você vai parar? Você não vai dar continuidade à sua vida cristã, sua salvação é individual. Não depende das pessoas que estão à sua volta. Não, amados. Depende de você. A salvação é individual. É individual. Ninguém vai ser salvo para mim. Jesus me deu o direito da salvação, mas ninguém será salvo no meu lugar, e eu não serei salvo no lugar de ninguém. A salvação é individual. Então Josué virou para o povo de Israel e falou: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não para por aí, não. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Essa foi a resposta do povo para Josué. Mas essa não foi a realidade do povo de Israel diante de Deus. Não é só diante de Josué, não, diante de Deus. Não adianta nada eu falar aqui agora para você. Deus, 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 e todo aquele assim, toda aquela situação, toda aquela condição. Não, amados, não adianta. Andar com Deus, servir a Deus, vai muito mais além do que você só confessar, você só reconhecer. O povo virou para ele e falou assim: olha, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Entenda bem isso que eu vou te dizer. Seu filho, sua filha pode ser seu Deus. Sua filha, seu filho pode estar impedindo a tua salvação e você não está nem entendendo isso. Seu cônjuge pode ser o impedimento da sua salvação. Vai depender de como você administra isso. E é muito interessante pensar o seguinte: a palavra de Deus está aqui para nos mostrar, para nos esclarecer. Só que tem pessoas que, infelizmente, amados, não tem comunhão com a palavra. Não tem vida com a palavra de Deus. Longe de nós abandonar o Senhor. Mas quando você pega de Gênesis até Apocalipse ali, Apocalipse não, porque Apocalipse é um livro da revelação. Mas quando você pega de Gênesis até Pedro, não, até João, que é a última carta é João, você vai ver toda a palavra de Deus sempre mostrando a atitude do povo de Israel de virar as costas para Deus, de abandonar o Senhor. Você vai encontrar isso. Você acha que mudou? Quase 2.000 anos depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus. Você acha que mudou? Não mudou, não. O povo ainda continua virando as costas para Deus. Agora, que culpa Deus tem se as coisas ruins, se as situações desagradáveis estão acontecendo na vida do seu povo pelas escolhas, pelas decisões, pelas atitudes, pelos propósitos pessoais deles? E querem andar em seus próprios caminhos. Não, amado, eu não tenho compromisso com isso, não. Eu tenho que saber o meu propósito, a prioridade de Deus na minha vida como esposo, como pai, dentro da minha casa. Porque tudo começa na minha família. Eu tenho que saber o que eu devo viver e fazer e ser dentro da minha casa, para cada um, personagem da minha família, pessoa da minha família. Assim também minhas filhas, minha esposa, cada um. E se cada um cumprir o seu papel, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas se um falha, se outro falha, meu Deus, não tem como. Se um vira as costas, se outro vira, eu não posso falar que eu e minha família servimos. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como você está vivendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você não tiver a Bíblia por base e prática na sua vida, entenda bem uma coisa. Você não conhece a Deus, você não vive Deus e nem para Deus. Não importa quantas vezes até você já tenha lido. E é pior ainda, você leu, talvez você leu como religioso, não conseguiu discernir nada, entender nada e não vive nada. Isso é ruim para você. E quando você se pega tropeçando, se pega falhando, se pega errando, aí eu pergunto: tem salvação nisso? A salvação não é por obras, eu não estou falando aqui de obras, eu estou falando da minha vivência. Eu tenho que viver Cristo na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu pôr as plantas dos meus pés, é Cristo em mim, através de mim. Consegue entender isso, amados? Tem que ser essa a minha vida. Longe de mim abandonar o Senhor. Amados, eu já ouvi pessoas dizer isso. Esse mesmo que eu deixei de seguir no meu Instagram, na época que dizia servir a Deus, tocava para Deus, estava lá. Não estou julgando ele, mas só estou dando um exemplo para vocês. que talvez amanhã ele vai ver essa live. Eu também não tenho medo dele ver essa live, porque eu até mandei uma mensagem para ele sobre a posição dele com Cristo, a qual ele tomou e hoje está no caminho que ele está. Mas eu coloquei na condição não de julgá-lo, não de acusá-lo, mas de levar ele a uma reflexão de vida, do estilo de vida dele hoje. Mas às vezes nem vale a pena, amados. Sabia disso? Porque as pessoas estão tão cheias de si próprias que não importa se Deus está levantando alguém ou não para ajudar, para esclarecer, para abrir o entendimento das pessoas. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão tão cheias de si, elas estão tão acreditadas que está tudo bem e agradável a Deus, o que não importa é que ela que tem que se sentir bem, tem que estar feliz, tem que estar certa do que ela. Não, não é assim que funciona. Longe de mim, longe de nós abandonar o Senhor. Olha o que o povo de Israel virou para Josué e respondeu. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai ver mais à frente que o povo virou as costas. Pega aqui de Josué a Juízes, você vai ver aí a situação que estava, se encontrou o povo. E o povo, e pega de Juízes a 1 Samuel, você vai ver ali, ó, o povo de Israel rejeitando Deus como o rei deles, o senhor deles, e foi pedir para Samuel pedir a Deus um rei. Amados, o povo de hoje não é diferente daquela época. Se não tiver temor a Deus, se não tiver vida com a palavra, se não tiver voltado para a palavra, não adianta. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Eu pergunto para você, você tem a capacidade de olhar para dentro de você e reconhecer qual que é o Deus que está no teu coração, que tirou o Deus criador dos céus e da terra, que te criou a imagem e semelhança dele e hoje habita no seu interior? Se você quer entender um pouquinho mais e saber como que é mais fácil para você saber, me diga o que você mais pensa. Eu vou te falar que isso é o seu Deus. Porque o que você mais pensa é o que desce para o seu coração. É o que a sua boca fala e é o que você procura praticar e vivenciar. Isso aí é o seu Deus. Tem pessoas que já virou para mim e falou assim: tudo seu é Bíblia. Ué? O próprio Deus falou que é para eu meditar nela dia e noite. Minha mente tem que ser a segunda Bíblia. Meus pensamentos tem que ser a segunda Bíblia. Minha fala tem que ser segundo a Bíblia. Como que eu não vou ser tudo Bíblia? Tudo que você vai falar tem que ter respaldo bíblico. Mas tem, ela é a base da minha vida. Então eu mostro para vocês, isso não é uma idolatria, é uma certeza de que esse é o meu Deus. O Deus dos céus e da terra, que deixou sua sagrada escritura. Então eu medito nela, conheço ele, sua vontade, e procuro, na minha escolha, obedecê-lo. Você já parou para pensar que talvez seu cônjuge tenha te mantido afastado de Deus e levado você a perder sua salvação? Você já parou para pensar que seu filho, sua filha, por você amar tanto demais, pode estar impedindo você de ser salvo? Salva? Você já parou para prestar atenção que talvez seu pai, sua mãe, que você muito mais ama e dedica a ponto de você muitas vezes não vivenciar o chamado de Deus por causa do seu pai e sua mãe, e está impedindo a sua salvação? É fato. Basta você ser fiel a Deus nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu interior, e assumir o que está aí dentro, e falar para Deus, pedir para Ele te libertar, para Ele te curar, para Ele te mostrar que realmente você está fora do propósito dEle. Porque eu falo para vocês uma coisa, amado, tem pessoas que nem se Deus descesse aqui na terra, acreditaria que era Deus falando que ela está errada. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir dizer assim: você está errado, isso que você está fazendo não está certo, você não pode fazer isso, isso que você está tentando fazer não pode ser feito, Deus não se agrada. É, amados, aí diz que serve a Deus. Só se for o Deus de Baal, né? Aí ele continua assim: foi o próprio Senhor. Olha só, o povo de Israel assumindo diante de Josué: longe de mim abandonar o Senhor. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus. Ainda fala que Deus era o Deus deles, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito. Quer dar uma paradinha aqui? Olha só, Josué chega para o povo de Israel, apresenta para o povo de Israel uma opção de escolha, a qual Deus eles serviriam, e virou para ele e falou assim: ó, eu e minha família vamos servir o Senhor. Ele pôde dizer isso com propriedade, porque a esposa dele vivia o papel dela na palavra, os filhos dele viviam o papel deles na palavra, e então ele tinha aqui essa autoridade para dizer isso. E então foi a vida dele. E quando você vai ler todo o livro de Josué aqui, você vai ver que no final mesmo aqui mostra com quantos anos que morreu, acho que foi 110 anos, morreu ali realmente íntegro ao Senhor. Mas nesta geração, neste século, as coisas não funcionam bem dessa forma, não, amados. Não funciona assim, não. Ele falou assim: olha, foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou a nós e nossos pais do Egito. Deus era realmente o Deus deles? Porque num certo momento, quando você vai aqui, passa o livro de Juízes, entra em Samuel, você vai ver que esse mesmo povo, amados. Oh, Jesus. Lá na frente, esse povo de Israel, esse mesmo povo de Israel que dizia que servia a Deus, que longe ia abandonar o Senhor, pede para Deus um rei. Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, por que que você está aí triste com isso aí? Eles não estão rejeitando, não é você não, é a mim. Amados, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo de Israel tinha Deus por Senhor deles, maior e total zelo, proteção, cuidado, provisão do próprio Deus como Deus deles, como rei deles. Eles querem um rei homem, ser humano, mortal, pecador, para reinar sobre eles, porque eles não queriam ser diferentes de outras nações que tinham seus reis. Meu Deus do céu! Esse mesmo olhar da igreja hoje lá fora para o mundo é que tem atraído o mundo para dentro da igreja, porque eles não querem ser diferentes, eles querem também aproveitar das mesmas coisas que o mundo está aproveitando. Amados, venhamos e convenhamos, vamos ser sinceros com nós mesmos diante de Deus. As pessoas, deixa eu só conectar aqui que está descarregando. As pessoas precisam acordar para uma realidade de vida neste século XXI, nesse tempo atual. Tem pessoas aí hoje achando que é dono da verdade, que pode falar, acontecer, humilhar, entrar onde não é chamado e dar opinião e falar e acontecer. Porque acha que tem uma posição no meio cristão, que tem uma respeitabilidade, aí começa a perder os princípios da palavra, e começa a falar baboseira, começa a entrar onde não é chamado, dar opinião onde não é chamado. Amados, pelo amor de Deus, eu vou falar de mim, já está difícil cuidar da minha própria vida nesse século XXI, nesse tempo que aqui estou. Vendo tantas coisas, porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigiai para que não caia. Eu tenho que estar na torre de vigia o tempo todo, na minha base de vigia, o tempo todo, olhando e vigiando para que nada venha, né, entrar pelos muros, as paredes do meu coração. Eu ainda vou ficar me metendo na vida dos outros, dando opinião na vida dos outros, sabe? Não, amados. A Bíblia diz que quem se mete na vida dos outros, na confusão alheia, é como aquele que quer pegar o cachorro que vai passando pela orelha. Pensa no tempo de hoje, um pitbull, um Rottweiler, um Martim passar perto de você, você querer pegar ele pela orelha. Pensa no que vai dar, a confusão que vai dar. Se não ficar sem o braço, vai ficar marcado pro resto da vida. Meu Deus do céu. Amados, olhando só para minha vida com Deus, tem tanta coisa para fazer. Quer um exemplo? Hoje eu tenho uma rádio. Essa rádio não é só estar aqui no ar pregando para vocês. Eu tenho um site, eu tenho um aplicativo. Eu tenho a minha vida cristã diante das pessoas, diante de Deus acima de todas as coisas. Tem muita coisa para eu fazer, para eu ficar querendo me meter na vida dos outros, ficar dando pitaco na vida dos outros, que não me, nem que, dependendo, nem que me pedisse certos conselhos, eu daria. Ele fala assim: